Bom dia, você que acompanha a programação da Rádio CBN, mais uma edição do CBN Paraná, a nossa conexão de todas as quartas-feiras entre a CBN Vale do Iguaçu e a CBN Cascavel e Maringá, sempre recebendo um convidado importante para você ouvinte aqui da Rádio CBN. Vamos dar um bom dia, primeiramente, aos nossos colegas de todas as semanas, Roberto Benjamin, âncora da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto, tudo bem?
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Estamos à disposição aqui em Cascavel.
Então tá certo. Gilson Aguiar, âncora da CBN Maringá, também participando conosco. Tudo bem, Gilson? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Roberto, aos nossos parceiros. Também ao nosso convidado, que daqui a pouquinho você fala dele aí.
Então tá certo. Nosso convidado desta quarta-feira é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula. Desembargador, primeiramente, bom dia. Obrigado pela gentileza de participar aqui do CBN Paraná.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN e da região de União da Vitória. Também ao Roberto Benjamin, lá de Cascavel, e ao Gilson Aguiar, de Maringá. É um prazer, na nossa conversa com a população do Estado do Paraná, sobre esse tema que é tão importante, que é aí a nossa democracia e a justiça eleitoral.
E um ano bastante atípico, né, em razão da pandemia do coronavírus, vários assuntos estaremos abordando. Roberto Benjamin, gentileza de iniciar, fazer a primeira pergunta ao nosso convidado.
Bom dia também ao Gilson, nosso colega do Maringá, e sem dúvida agradecemos aí a participação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Tito Campos de Paula. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre essa central de combate à desinformação, a Gralha Confere, a primeira agência de checagem da Justiça Eleitoral. Como é que estão os trabalhos, doutor?
Os trabalhos da Gralha Confere, um projeto muito importante que o Tribunal Regional Eleitoral desenvolveu e já está iniciando. Tem um site que já está no ar, chamado Gralha Confere, ele é específico para essa finalidade. Nós temos o site do TRE Paraná, mas tem também esse site agora do Gralha Confere. Também foi colocado aí à disposição da população um número de WhatsApp, provavelmente depois vocês vão divulgar, é um número bem fácil, que é 8700-5100, que é um canal de comunicação para que a população possa, então, encaminhar aí as suas denúncias, os seus pedidos. E basicamente, eu tenho costumado fazer uma divisão, assim, para que fique claro de se compreender, das chamadas aí fake news, essas desinformações, em duas categorias. A primeira delas, aquelas que envolvem diretamente aí os candidatos e os partidos políticos, que hoje, no estado do Paraná, nós vamos ter a expectativa mais de 30 mil candidatos, aí, entre candidatos a prefeitos e vereadores. Então, essa espécie de fake news, de desinformação, é óbvio que a Justiça Eleitoral não tem como aí tentar ficar analisando uma a uma, assim, a pessoa que venha diretamente aí no site do Gralha Confere, porque ela diz respeito aí mais diretamente aos próprios candidatos. Então, um candidato fala alguma coisa de outro, tal, e eles vão ter que se virar, vamos dizer assim, cada um através do seu partido, do seu advogado, e fazer algum pedido, se ele se sentir prejudicado, junto à Justiça Eleitoral, junto aí ao Ministério Público Eleitoral. Nós temos 186 zonas eleitorais no estado do Paraná, cada uma delas aí com o seu juiz, com a sua juíza, os servidores da Justiça Eleitoral, para atender todo esse trabalho aí atinente, inclusive, aos pedidos que forem formulados aí junto à Justiça Eleitoral. Aí pode haver uma suspensão, uma retirada de alguma matéria, direito de resposta, tudo isso. Agora, nós temos, por outro lado, as chamadas fake news, aí, as desinformações, que eventualmente podem tentar e afetar diretamente a Justiça Eleitoral ou o próprio processo eleitoral em si. Então, quanto a esse tipo de desinformação, é que a gente lançou esse programa, esse site, também esse número de WhatsApp, para que o eleitor, o cidadão, possa então fazer a sua denúncia. E ele vai servir também como uma espécie de um meio para que facilite o monitoramento. Vamos imaginar, aí na região de Cascavel, começa a surgir uma desinformação e alguém vem lá no nosso site. Então, ó, tá havendo uma notícia aqui, a gente não sabe se é verdadeira ou se é falsa, tentando atingir aí o processo eleitoral, dizendo que foi suspensa a eleição, uma coisa assim. Tá alguma notícia que se invente, uma que é muito comum, vamos votar todo mundo nulo, porque aí se a gente votar nulo, anular o nosso voto, a eleição vai ser anulada, tal. Vamos lá, começa a correr esse tipo de notícia. Aí fazendo esse monitoramento, é algo que realmente está chamando atenção, porque é uma notícia que vários eleitores de várias regiões começaram a fazer essa denúncia. Aí, então, é o momento do Gralha Confere, que é uma equipe formada por profissionais de várias áreas do tribunal, e dependendo da especialidade, alguém rapidamente vai fazer aí a checagem, tentando seguir os critérios aí dessas agências de checagem, e confirmado, é uma desinformação, é mentira aquilo, então aí imediatamente vai se acionar todos os parceiros desse projeto. O grande trunfo desse projeto, a gente acredita, são as parcerias. A gente agradece a parceria da CBN, a parceria aí dos vários meios de comunicação aqui do Estado do Paraná, que se tornaram parceiros desse projeto. Por quê? Se constatar que houve uma desinformação e o tribunal vem no seu site e faz ali uma notícia dizendo aquilo lá é falso tal, e faz a explicação, mas fica restrito ao nosso site, poucas pessoas vão acessar, vão ver, e a partir do momento em que a gente tem todo esse contato aí com os diversos meios de comunicação de todo o estado do Paraná, mídias sociais, rádio, imprensa escrita, televisiva, tudo isso, a gente acredita que rapidamente teremos condições de noticiar aquilo que é verdade para combater a desinformação com a informação correta.
Desembargador, queria fazer uma pergunta, inclusive, de fake news, mas fake news, a pandemia, se tem uma coisa que não é fake news, é a pandemia, né? E ela está se transformando num problema, tem que ser administrado por vocês com muito critério junto com os municípios. E os municípios vão ter muito peso na administração da gestão das eleições junto com vocês. A questão é, a gente tem que medidas estão sendo tomadas ou se pretende tomar para que seja feita uma eleição com segurança? Ainda mais porque você tem idosos que podem optar por votar ou não e tem pessoas de risco. Como é que vai ser isso?
Tudo isso está sendo trabalhado, Wilson. O TSE, que organiza as eleições aí em nível de Brasil, ele tem um contato com a Fiocruz, com médicos lá de São Paulo, sanitaristas, com médicos aí dessas especialidades, e está acompanhando e fazendo todo esse monitoramento e também repassando para nós aqui para o TRS, a gente repassa para todos os juízes eleitorais as instruções. E independentemente também dessas orientações aí do Tribunal Superior Eleitoral, nós aqui no Paraná já estamos tomando também aí todas as providências. Para você ter uma ideia, na semana passada, nós já fizemos aqui em Curitiba uma simulação de votação, né? Levamos lá um determinado número de eleitores, foi colocada uma urna eletrônica, os mesários, guardando o espaçamento necessário, e como vai se guardar um espaçamento maior entre os próprios mesários, isso aí também já altera um pouco a maneira de se realizar ali a votação, e tudo isso significa que quando tem que guardar distanciamento entre mesários, entre os próprios eleitores, que vão ficar ali para ser chamado para entrar dentro da sala de votação, então guardar aquela distância de 1,5 metro e tal, a fila, tudo isso a gente fez uma análise, porque a gente observou que coisas mínimas que você consegue fazer, evitar tal, dá uma diferença de 10, 15, até 20 segundos por eleitor. Então, são segundos preciosos, porque quando a gente pensa de forma individual, 10 segundos, mal fala alguma coisa que já passou 10 segundos. Mas quando você multiplica 10 segundos por 400 eleitores de uma sessão, ou 20 segundos, vai representar duas horas a pouco a mais, que é exatamente onde vai se definir, inclusive, sobre aquela necessidade de se estender o horário de votação, por quanto tempo, como organizar. Então, tudo isso está sendo pensado, já está em encaminhamento também aí para ser adquirido, o TSE está tentando aí alguns convênios com a iniciativa privada, vai ter álcool em gel, provavelmente individual para cada mesário, à disposição do eleitor, também cada um vai usar a sua máscara para fazer toda essa proteção, e a gente acredita que, entrando agora também, já vão sair do inverno, entrando na primavera, já quase chegando no verão, quando é a época das eleições, vamos estar numa situação bem melhor, e acho que vai ser plenamente possível realizar as eleições com toda a segurança necessária.
Desembargador, nessa questão ainda de conscientização, né, das pessoas para o processo eleitoral, que vai ser diferente em razão da pandemia, não é? Como vai ser o trabalho do tribunal de conscientizar as pessoas para a importância do voto? Porque muitos podem ficar até com aquele receio de ir até as suas sessões eleitorais em razão deste período de pandemia, independente de ser idosos ou não. Como que o tribunal vai estar atuando nessa questão?
Uma das iniciativas são essas que estamos fazendo aqui. Esse é um momento muito oportuno. É que o tribunal está tomando aí todos os cuidados para que a eleição seja realizada aí com todas segurança, precisando da proteção da saúde das pessoas, mas eu entendi também, Ricardo, que é importante a conscientização de cada um de nós, né? Começando já, conversávamos há pouco aí, para o adolescente, aquele que tem entre 16 e 17 anos de idade, que é uma faixa etária que, infelizmente, ainda o número de eleitores nessa faixa etária aí é baixo, a gente estimula para que, assim que agora já não é mais possível, mas passando as eleições, eles venham fazer o seu título de eleitor, e estimulamos também aí a participação daqueles que já têm idade superior a 70 anos de idade, porque a gente diz que o voto ele é facultativo. Né? E muitos falam assim, é facultativo, não sei se eu vou votar ou não, tal. E pensam só, é um direito meu. Eu acho que mais do que um direito de cada um de nós, de cada eleitor, de cada cidadão, de cada cidadã, o voto ele é um poder. Né? É um poder. O voto, o artigo 1º da nossa Constituição, ele diz lá que a República Federativa do Brasil, ela se constitui num Estado democrático de direito e tem como fundamentos. O primeiro deles é a soberania. Soberania, como nós sabemos, vem da palavra do soberano, aquele que tinha poder. E esse poder, ele emana do povo. Então, nós temos que ter consciência de que é a partir do... Quando a gente exerce o direito, o nosso direito ao voto, a gente exerce um poder... E através desse poder aí é que se inicia todos os demais direitos que nós temos. Né? Então, exercendo o direito ao voto, nós vamos estar garantindo o nosso direito à vida, o direito à segurança, o direito à liberdade, que eu acho que é fundamental na nossa vida, o direito à informação, isso que estamos vivenciando aqui, porque não teria muito sentido a nossa vida vivermos num país onde não tivéssemos direito à informação verdadeira, à informação correta, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. E tudo isso vem a partir do momento em que cada um de nós vai lá e exerce esse poder, que é o poder do voto. Então, é contribuir para a participação ali nos destinos do país, do Estado e de cada município, cada canto desse Paraná.
Com a pandemia, muitas novidades. Tem também o projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, presidente, que tem por finalidade conseguir universitários. Eles atuariam, inclusive, como mesários. Aqui em Cascavel, por exemplo, a Univel aderiu e vai conceder 60 horas aos estudantes que forem mesários. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse início da gravação de treinamento de mesários. Pela primeira vez, a participação dos colaboradores que vão trabalhar nas eleições será feita à distância. E o curso estará disponível a partir de quando?
Esse curso, Roberto, ele já está em fase bem adiantada, dentro de poucos dias, já vai ser encaminhado, e a gente fez um trabalho aqui para que a ideia inicial do Tribunal Superior seria, repassar esse treinamento para uma pessoa e ela repassaria para outras. Mas nós aqui no Paraná estamos fazendo de uma forma, através de um aplicativo, em que cada mesário vai receber essa possibilidade de acesso e vai ter ali esse curso. Ele está sendo feito à distância, utilizando-se aí dos novos meios de comunicação e também contribuindo para que se evite aí a aglomeração de pessoas, com todos os detalhes. Esse treinamento que nós fizemos, inclusive, dias atrás, aí, essa simulação de votação, vai estar lá dentro desse curso à distância para que cada mesário, então, tenha essa possibilidade de fazer ali o seu treinamento. E é um exército de pessoas, são praticamente 130 mil mesários que são utilizados aí nas eleições. E aí você falou do projeto aí, a Justiça Eleitoral, Universidade Amiga da Justiça Eleitoral. Esse projeto também, a nossa ideia é trocar aquela ideia tradicional que existe de convocação para se trabalhar nas eleições pela convicção. Nossa ideia é estimular para que as pessoas venham participar desse trabalho importantíssimo aí para a justiça eleitoral, para a democracia, de forma convicta, pela convicção. E nada melhor do que nós tentarmos estimularmos a participação da juventude universitária. Pelos levantamentos que nós fizemos, o Paraná tem hoje aproximadamente quase 400 mil universitários, em todas as regiões do Paraná tem uma universidade, tem uma faculdade, ainda que não seja na própria cidade menor, mas ali na região tem. E a gente gostaria muito que os universitários, então, viessem participar. Hoje também foi facilitado a forma desse convênio. Qualquer faculdade, qualquer universidade aqui do Paraná, seja pública ou privada, basta entrar no site do TRE, vai estar lá o programa, preenche todos os dados, e aí aquele estudante que estudar nessa faculdade, que tem um convênio, se ele trabalhar no primeiro turno, né, ele tem direito ali a no mínimo de 30 horas na atividade extracurricular. E se trabalhar no eventual segundo turno, aí seria a partir de, estamos somando, a partir de 60 horas. Isso é bom para o estudante, porque ele desenvolve essa atividade extracurricular, vai contar para ele lá, como trabalha na escola. É bom para a universidade, para a faculdade, porque é algo social também, e para toda a sociedade, na justiça eleitoral. E a gente tem também, quem sabe, o jovem participando desse projeto, ele começa a se estimular para uma possível participação no futuro, até na própria política, e a gente venha a ter bons quadros aí na, participando do processo político do nosso estado.
Senhor Embargador, eu vou uma resposta bem rapidinha, senão o Ricardo me corta aqui, que está bem já no final da nossa conversa. Mas os municípios vão ter um papel muito importante nessas eleições, inclusive monitorando a pandemia, e parece que inclusive poder intervir nas eleições e até chegando ao extremo de poder suspender ela caso seja necessário. Isso é verdade? Como é que vai ser essa relação de vocês com as prefeituras para que as coisas corram normalmente e mesmo quando as coisas vão fugir do normal?
É óbvio que a ideia nossa é que corra tudo dentro da normalidade e se seja possível realizar as eleições em todos os 399 municípios do Paraná no dia 15 de novembro, né, o primeiro turno aí onde for assim. Mas a emenda 57, ela deixou uma válvula de escape em que, num caso extremo, poderia se adiar novamente essa eleição. Mas para evitar qualquer possibilidade de uma eventual manobra política, tipo de coisa tal, para se alterar novamente agora a data de uma eleição em determinado município, por exemplo, aí teria que ter um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, a manifestação de uma autoridade sanitária também, nível nacional, não poderia ser municipal e nem estadual, exatamente para evitar algum tipo de interesse, né? E também aí, preenchidos esses requisitos, aí vai ao Congresso Nacional, lá tem uma comissão que foi montada, formada por deputados e senadores para analisar, e se fosse o caso, encaminharia para uma aprovação de um decreto legislativo do Congresso Nacional, Senado e Câmara, exatamente para evitar também que se utilizasse isso aí para uns fins aí de político, por exemplo, vamos dizer assim.
10h57, agradecemos o desembargador Tito Campos de Paula participando aqui do CBN Paraná nesta manhã de quarta-feira. Teremos ainda outras oportunidades ainda no decorrer deste ano, no que antecede, né, o processo eleitoral de 2020, mas agradecemos mais uma vez a sua gentileza da entrevista.
Eu é que agradeço, Ricardo, e estamos sempre à disposição. Foi algo assim que passaram esses poucos minutos. Foi muito agradável conversar com vocês e um abraço para todos os eleitores aí do nosso estado e principalmente aí da região de vocês aí, União da Vitória, Maringá e Cascavel.
Roberto Benjamin, obrigado pela participação e boa sequência de jornal por aí.
Muito obrigado, Ricardo, também ao Gilson e ao desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Tito Campos de Paula. Até a próxima.
Até a próxima. Guiar, obrigado mais uma vez e até a próxima.
Obrigado, queria agradecer o nosso convidado, obrigado aí ao desembargador Tito, valeu, muito esclarecedor a nossa conversa. Zé Roberto, um abraço a você, bom trabalho aí. Ricardo, também agradeço, parabéns pela tua condução, um grande abraço.
Obrigado a todos, semana que vem uma nova edição do CBN Paraná.